E no CBN Saúde de hoje, a minha convidada é Simone Rocha, ela é dermatologista. Especialista em uma das coisas que as pessoas mais gostam de mostrar ou ter saudável, aparentemente, e que acreditam que pode fazer com que o ser humano pareça uma coisa e seja outra. Quantos não gostariam de ter lá? 50 com a carinha de 20. Mas e a pele? A pele. Ela está exposta a um ambiente, às vezes, nocivo. E nós temos, nas prateleiras de mercado, uma grande quantidade de produtos ligados à pele. Mas vamos conversar sobre esse tema com Simone Rocha. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Doutora, quando se fala em pele, todo mundo quer ter uma pele bonita, saudável. Nós temos uma indústria do cosmético, nós chegamos a ter um curso de estética e a pele é o principal foco para as pessoas que buscam a beleza. Só que a pele tem seus riscos e seus perigos. Como é que a senhora avalia esse mundo em que a pele está em foco, mas as pessoas não cuidam muito bem dela?
Pois é, Gilson. A gente tem uma necessidade de cuidar da pele diariamente. O principal cuidado é uma boa alimentação, evitar o fumo e evitar o sol. Com isso, a gente já vai ter uma pele saudável. Como evitar o sol num país tropical como o
Exato.
Brasil, né? Então, é realmente o uso do filtro solar diariamente. A gente recomenda, e aí, para cada atividade, se a pessoa se expõe ao sol diariamente no seu trabalho ou não, e aí vai depender a indicação do filtro solar, o tipo de pele também, se é uma pele oleosa, se é uma pele ressecada. Por exemplo, se eu tenho uma pele oleosa, eu não posso usar um filtro solar cremoso, pois ele vai me dar mais oleosidade, vou ter mais tendência a acne, né, espinhas.
Agora, no mundo da beleza, em que a pele nem sempre é tratada com esse cuidado, as pessoas às vezes ficam horas e horas se preparando para sair. Isso é nocivo, esse cuidado, às vezes, com produtos de beleza em grande quantidade?
Se ele não é apropriado para aquele tipo de pele, pode ser nocivo. Não a ponto de te propiciar doenças como câncer de pele, não nesse sentido. E sim a te deixar com uma pele com os poros obstruídos, com uma pele mais acneica, com mais comedões, que são os cravos, as espinhas. Então, a maquiagem, né, que é a coisa que as mulheres mais usam, ela tem que ser direcionada para o tipo de pele delas. Né? Uma maquiagem livre de óleo, que não tenha obstrução de poros, que não tenha creme em excesso.
Então, a mulher tem que saber a pele que tem.
Tem que saber a pele que tem.
Ou seja, tem que ir no dermatologista, tem que saber essa pele, que tipo de produto pode usar.
Exatamente. O dermatologista, hoje, ele trata das doenças da pele, mas também dos cuidados com a pele. Então, você deve usar diariamente um filtro solar adequado para a tua pele, um sabonete adequado, te indicar o tipo da sua pele, aí você vai saber que tipo de maquiagem usar. E também os cremes de tratamento, não exatamente cremes, mas talvez as medicações, né? Por exemplo, para prevenir o fotoenvelhecimento ou envelhecimento precoce. Além do filtro solar, a gente usa os antioxidantes, como vitamina C, vitamina E. Isso eu digo em forma de cremes mesmo, né? De soluções de passar na pele. Há ácidos que, porventura, a pessoa pode ter necessidade ou não. Então, o ideal é isso, sim. O dermatologista te orientar.
Prevenção.
Prevenção.
Porque a grande maioria das pessoas procura um dermatologista para fazer a cura de algo que já não tem mais, às vezes, como reverter.
É isso que eu sempre digo. Enquanto a pele ela é cuidada desde cedo, lá na frente você vai ter muito poucos sinais. Claro que a gente vai envelhecer, mas de uma forma muito mais bonita.
Alimentação. A senhora colocou a alimentação como um ponto importante, né, no caso da pele.
O ser humano, a gente é um só, né? O nosso organismo. Então, a pele não é diferente. A gente tem que usar antioxidantes na nossa alimentação e evitar os oxidativos. Então, evitar açúcar, sal mesmo, gordura, tudo aquilo que a gente sabe. E colocar os antioxidantes. E aí, os pacientes me perguntam, tem um alimento? Não tem um alimento. São todos os vegetais, os legumes, as frutas.
Uma das questões que a senhora comentava comigo, até eu vou antecipar essa conversa pela curiosidade que isso pode gerar, gerou em mim, pelo menos calculo que gera nos ouvintes. Nós estamos num país tropical, que a senhora mesmo colocou. Em um país tropical, nós somos expostos a uma temperatura mais elevada. E nas atividades que a gente pratica fisicamente, a gente sua muito. E o suor, ele pode ser para a pele. É algo bom ou ruim? Como é que a gente avalia o suor?
É algo necessário. Existe uma doença que é a anidrose, ou seja, é a falta de suor. E aí essas pessoas nascem com esse defeito do suor e isso é incapacitante até para a vida, né? Porque aumenta muito a temperatura corporal. Então, suar é importante Não é importante suar demais, mas isso é uma coisa que às vezes acontece, o suor em excesso, que é a hiperidrose. Então, a gente pode tratar a hiperidrose para manter um suor dentro da normalidade. Quando você sua demais, ele também te propicia outras coisas. Ele aumenta o seu risco de ter uma doença, uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica. Então, ele é necessário, mas sempre que possível, dentro de uma normalidade.
Como saber que a pessoa está suando demais ou não?
A pessoa sabe, né? Quem sua demais sente, porque você fica com a roupa molhada. Tem pessoas que têm hiperidrose, que é o suor em excesso na axila, por exemplo. E aí, mesmo no inverno, ela está com a blusa molhada. É muito incômodo, né? A qualidade de vida cai muito.
Isso tem a ver com a genética ou tem a ver com o comportamento da pessoa?
Com o comportamento, não. É uma disfunção de alguns neurotransmissores. Então, você tem o estímulo do córtex, que é uma região do cérebro, que estimula as glândulas sudoríparas, que estão mais presentes nas mãos, nos pés, nas axilas, no couro cabeludo, a produzir uma quantidade de suor. Então, o número de glândulas é normal, mas tem esse estímulo. Pode ter uma interferência genética ou não, mas é como se fosse, entre aspas, um defeito, né, da regulação térmica. E aí a pessoa sabe, né? Ela já vai procurar e fala, olha, eu suo demais, por exemplo, nas mãos. A mão da pessoa pinga constantemente, O papel fica molhado, então é uma coisa muito difícil.
Tem pessoa, inclusive, que as coisas que ela manipula há muito tempo chegam a deixar marcas por causa disso.
Exatamente. E você vê que as pessoas, elas te evitam de te cumprimentar, né? Porque elas ficam realmente
constrangidas. Agora, exatamente. Tem tratamento, doutora?
Tem tratamento, tem vários tipos de tratamento. E aí depende da localização, né? Se é uma hiperidrose generalizada, e aí também entram as causas, né? A gente tem que falar de causa. Tem algumas doenças, a obesidade, o diabetes, a própria condição da menopausa, doenças de tireoide. Mas vamos pensar numa pessoa que não tem nenhuma dessas doenças. E se é uma hiperidrose generalizada, quer dizer, em várias partes do corpo, existem alguns comprimidos que nunca devem ser tomados por conta própria, porque tem alguns efeitos colaterais, algumas contraindicações, e esses comprimidos regulam essa suor. Quando é localizada, por exemplo, na axila, né, esse caso que eu te comentei, que a pessoa, mesmo no frio, ela anda com a roupa molhada, a gente faz a aplicação da toxina botulínica, que é popularmente conhecida como Botox. E quando é nas mãos, muitas vezes é indicado a cirurgia, né?
Ah, o Botox pode ser utilizado para esse combate a esse suor excessivo. A gente sempre pensa no Botox como uma forma de você fazer uma melhora na aparência.
Exatamente. O Botox, ele tem várias indicações médicas, né? E uma delas é a hiperidrose localizada, principalmente a axilar.
Voltando a falar de alimentos, a senhora falou de obesidade, que provoca o excesso de suor. Muito comum hoje em dia, já que estamos com a população obesa.
Muito comum. E leva a um tipo de... a sudorese, né? Um suor em excesso. E aí tem que ser o controle da obesidade mesmo, né? Daí não é indicado medicação, nada. É o controle da obesidade.
Aí essas pessoas, elas têm que aprender a regular a alimentação, até mesmo por uma questão, não só a questão do suor, mas das doenças que isso pode promover.
Das N doenças que estão concomitantes à obesidade.
Aí você tem que fazer toda a orientação com o paciente. Como é que a orientação, por exemplo... O paciente que aqui chega no dermatologista... Qual é o perfil dele? Ele tem essa percepção do quanto que algumas práticas que ele nunca associa à pele estão associadas? E como é que é educado? Como é que ele sai depois de perceber essa carga de informação?
Muitas vezes as pessoas não sabem que algumas coisas levam a algumas consequências. E, claro, a gente cabe ao médico orientar que aquilo é prejudicial. Por exemplo, até fugindo um pouco do tema, o lúpus da pele, ele está muito relacionado ao cigarro, né? Então, tem tantos pacientes que a gente cansa de orientar que tem que parar. A gente sabe que é um vício muito difícil e tudo, mas tem coisas que você, se você não corrigir na sua vida, você não vai ter. Então, tem aquele paciente que não consegue mudar, né? Seja a obesidade, seja o cigarro, mas eu acho que sempre é uma busca.
Um dos principais problemas que estão ligados à pele é o câncer de pele. A gente tem comentado constantemente sobre isso. E existe aquela questão da camada de ozônio, o calor mais excessivo, a exposição ao sol. Quais são os riscos da exposição ao sol na atualidade? O que é mito, o que é verdade? Nós estávamos até conversando aqui antes da entrevista, existem aquelas pessoas que foram para a praia agora e estão voltando, né, da praia. E elas estão todas queimadas e acham que aquilo é fantástico, fez muito bem para a pele, e elas até acham que não tem muito risco, que é uma vez só por ano. Existe um mito nisso ou não? As pessoas não têm que se preocupar ou têm?
É extremamente preocupante essa exposição aguda ao sol. Então, a gente vai para o sol e leva uma queimadura solar. O que define queimadura? Quando a gente fica vermelho. Quando a gente bronzeia, não é uma queimadura, mas quando a gente fica vermelho, é uma queimadura. Isso aumenta muito o risco de você ter um câncer chamado melanoma, que é um câncer extremamente grave. Né?
Agora, para bronzear, como é bronzear? Existe uma condução com a pele para isso?
É, na verdade, assim, do ponto de vista médico, a gente acaba não orientando ninguém a nem a bronzear nem a queimar, porque as duas coisas estão muito próximas uma da outra, então é sempre um risco. Então, quando a gente vai orientar alguém, olha, doutor, eu tô indo pra praia e eu quero saber como é que eu vou fazer lá. Então, sempre a gente orienta usar um filtro e a gente não orienta mais o 30, é do 50 pra cima. E esse filtro deve ser aplicado 30 minutos, 15 a 30 minutos antes de ir para a praia. Você aplica sem roupa, né, para você não ter risco de ficar em nenhuma região. Uma quantidade generosa, então é mais ou menos como se fosse uma tampinha de garrafa, um pouco mais para cada região do corpo. Então, uma quantidade grande. É, e depois, a cada 2 horas, você deve reaplicar esse filtro solar. Ou sempre que você entrar no mar, né? Então, tiver uma imersão no mar ou na piscina, uma imersão prolongada.
Você saiu, você tem que passar novamente.
Você saiu, você tem que passar novamente.
Agora, as pessoas não costumam seguir muito a risca isso, porque elas gostam da corzinha da pele, né? Elas costumam.
É, dificilmente, né? Existem as pessoas bem disciplinadas, mas a maioria acaba extrapolando.
E para quem já tem uma certa idade, já se expôs muito, e a senhora falou que isso é um perigo de câncer, uma coisa importante é a gente definir quem vai para a praia, se expõe muito ao sol, desse tipo de exposição. E as pessoas que trabalham, por exemplo, um agricultor que trabalha, né, um operário que trabalha, existe uma diferença dessa exposição que a senhora estava falando?
É, existe uma diferença dessa exposição. O agricultor, o lavrador, que ele trabalha no sol, né? Toda pessoa que trabalha no sol, construção civil e tudo, eles têm que ter uma prevenção diária. Eles estão expostos a um outro, principalmente a um outro tipo de câncer de pele, que não é o melanoma, é o carcinoma base, o celular e o espino celular. É, e eles devem se proteger no dia a dia. E aí a gente sempre orienta uma proteção também mecânica, não só com filtro solar. Então, eles devem usar chapéu de aba larga, camisa de manga comprida, proteger aqui atrás do pescoço, além do filtro solar, né? Que o rosto acaba a gente não tendo outra forma de proteger. Eles também estão expostos a um câncer de pele, que não é tão grave quanto o melanoma, mas é claro que deve haver uma prevenção.
Daqui a pouco nós voltamos a tratar desse tema, os perigos, né, de você não cuidar da pele e as questões do câncer de pele. Estou conversando com Simone Rocha, ela é dermatologista, e você pode participar dessa conversa. Você pode mandar e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br ou para gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Pode participar pelas nossas páginas sociais e você também pode ligar para 3220 4045. Agora são 10 horas e 24 minutos, daqui a pouquinho voltamos.